Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.
Arte no Esporte, hoje tendo o prazer de receber uma equipe, quase uma equipe, né, do basquete, Rogério, Iago e João. Eu queria começar com o Rogério um pouquinho sobre a trajetória dele como técnico aqui da Sub-15 Basquete Paulistano.
Oi, tudo bem? Aqui é o Rogério, eu sou o técnico da categoria Sub-15 aqui no Paulistano. A minha trajetória no clube do Paulistano começou ano passado, em 2024, como estagiário. Eu estagiava praticamente em todas as categorias de base aqui do clube, né? Inclusive na escolinha, dando assistência para todos os técnicos. Me formei no início desse ano e o Paulistano me concedeu a oportunidade de estar trabalhando como técnico principal da categoria Sub-15. Bom, minha trajetória, claro que não foi só aqui no Paulistano, né? Tive muitos anos como jogador, muitos anos como assistente e estagiário em outros times, né? Mas no Paulistano minha trajetória começou no ano passado e esse ano foi só o começo, digamos assim, eu espero, de uma história muito longa aqui no Paulistano. Graças a Deus começou já com um ano vitorioso.
E Rogério, você é jogador ainda ou é só treinador hoje?
Não, faz bastante tempo que eu parei de jogar já. Desde que eu comecei a faculdade, eu já parei de jogar. Jogava para brincar e manter a forma, digamos assim, mas parei de jogar com 18 anos para focar realmente na carreira como técnico.
E quando você adentrou aqui no Paulistano na função de técnico, você já pegou uma equipe montada? Você montou essa equipe? Conta um pouquinho como é que foi isso.
O Paulistano me deu a liberdade de escolher os atletas que continuariam no clube e atrás de atletas que poderiam compor a equipe, né? Então, a equipe desse ano foi eu que montei, digamos, do começo ao fim. Escolhi os 11 atletas que compõem a equipe Sub-15. Junto com a equipe Sub-14, eu também escolhi os atletas que subiam de categoria para jogar, para treinar. Inclusive, um deles, o Oliver, subiu para o CBI para jogar o Campeonato Brasileiro com a gente, né? Mas os 11 atletas foram eu que escolhi eles.
Pelo que você começou a falar, então, a gente tem uma competição a nível paulista, uma competição a nível brasileiro, que ocupa basicamente o calendário anual.
Isso, exatamente. São duas competições, né? Uma organizada pela Federação Paulista de Basquete e a outra pela Confederação Brasileira de Basquete. A paulista, né, dura de março a dezembro.
Quantos times?
Tem um total de 24 times.
Transcende ser só unicamente times de clubes, né? Pelo jeito, porque São Paulo não sei se tem tantos clubes hoje com basquete. Você tem clubes fora desse circuito, vamos chamar assim, mais para um lado profissional, alguma coisa assim, não?
É, tem tantos clubes como Corinthians, Paulistano, Palmeiras, clubes mais tradicionais aqui em São Paulo. Tanto quanto times de cidades pequenas ao redor de São Paulo. Time de São Bernardo, time de Santo André, okay. São José dos Campos. Não é um clube, digamos, igual ao Paulistano, mas o time representa a cidade em si. O Campeonato Paulista não é só cidade de São Paulo, é realmente a grande São Paulo e algumas cidades do interior que compõem, como Franca, Cravinhos, são cidades do interior que também fazem parte desse Campeonato Paulista.
E o brasileiro, quantos times compõem o torneio?
Eu acredito que o torneio inteiro sejam cerca de 45, 50 equipes. É bem grande o campeonato, só que ele é dividido em duas partes. A partida da classificatória, que eu acredito sejam de 30 a 35 equipes. E a fase final, a gente já estava classificado devido à nossa classificação do ano passado, né? Os 10 primeiros da fase final já são classificados automaticamente para o próximo ano. E tem mais 16 equipes na fase final. Dá mais ou menos em torno aí de 45, 50 equipes.
Então tem jogo o ano inteiro.
Sim, o ano inteiro. O Campeonato Brasileiro dura uma semana. Duas semanas, né? Uma semana para classificatória e uma outra semana para fase final. Fase classificatória em junho, julho, mais ou menos. E a fase final foi agora em novembro.
Mata-mata?
Fase de grupos, igual a Olimpíada. Ah, joga o grupo, sim. Depois quartas, semifinal.
Ok. E essa nova geração do Sub-15, o que você conta sobre ela?
Assim, eu acho que é uma geração que tem bastante talento e bastante basquete para entregar, digamos assim, pro Brasil. Devido, acredito, à pandemia, muitos atletas de algumas categorias mais velhas ficaram alguns anos sem jogar basquete. Alguns anos importantes da vida, como sub-12, 13, 14, esses anos de pandemia acabou sendo ruim para essas categorias. Só que os meninos dessas categorias 2010, que é o sub-15 esse ano, não foram tão afetados devido à pandemia e não ficaram o tempo perdido de basquete, sim, não foi tão significativo. Então, eu acho que o salto que eles deram em questão de basquete mesmo, que eles podem entregar, foi realmente muito grande. Tanto que possível ver hoje na categoria sub-16, muitos atletas sub-15 tendo destaque devido a isso mesmo. Eles não perderam anos importantes da vida devido à pandemia, né? E conseguem entregar um basquete, às vezes, até maior que meninos um pouco mais velhos.
Muito expressivo. Então, a gente foi campeão brasileiro, fomos vice-campeão paulista e temos mais um campeonato ainda em competição?
Isso, a gente, como os dois primeiros do Paulista fazem mais parte da Grande São Paulo, tem um outro campeonato no interior, junto os dois primeiros do interior com os dois primeiros do Paulista e faz a final do estadual. Então a gente tem mais um campeonato, mais um título aí para poder buscar também.
Quais são os quatro times?
Nós, Pinheiros, Lençóis Paulista e Ípica de Campinas.
A rivalidade paulistano-pinheiros, pelo jeito, continua constante.
Continua e eu acho que vai sempre continuar entre nós.
João e Iago, conta um pouquinho assim como foi vocês entrando no paulistano e esse lado competitivo que está super assim envolvente em 2025.
Bom, eu vim para São Paulo ano passado, comecei a jogar em Campinas e no final do ano eu vim fazer o teste aqui no Paulistano, que o Rogério me chamou. Quando eu fui aprovado, assim, eu não tinha ideia do tamanho que a gente ia ter esse ano e do potencial que o time tinha. Quando eu vi que a gente montou um time muito forte, a gente tinha nomes conhecidos, jogar com caras que eu jogava ano passado e ter, tipo, uma derrota no Paulista, a gente não perdeu nenhum jogo no CBI. Então, acho que, assim, esse foi como se fosse uma surpresa pra mim. Eu não tinha ideia do tamanho que a gente ia ter. Então, foi muito bom, assim, pra mim esse ano.
E você?
Pra mim foi, tipo, muito especial. Eu entrei no Paulistano em 2022, eu jogava no Instituto. E aí, em 2022, eu vim pra cá, comecei a... Eu entrei no meio do ano, então eu jogava pelo Instituto, mas eu treinava aqui e treinava lá. E aí, a gente teve um time ok durante 2022, 2023, 2024. E aí, em 2025, o Rogério veio com um plano de ser campeão de tudo, de ganhar todos os jogos paulista. Infelizmente, a gente não conseguiu ser campeão do paulista, mas a gente conseguiu, querendo ou não, a competição do ano, que é o brasileiro. E a gente montou um time que é muito unido, muito forte para competir com outras categorias. Se a gente pegasse para jogar, vamos supor, com um sub-16, a gente faria jogos bons, porque a gente está com um time muito forte, a gente está com uma equipe unida e uma equipe que pode ganhar tudo.
Rogério, as categorias sub-15, a seguinte é sub-17?
Não, sub-16.
16 e 17.
É que, por conta dos campeonatos, muda um pouco também. O paulista é sub-15 e 16. O brasileiro é do 15 pro 17.
E que posição vocês jogam, João e Iago?
Eu jogo de armador, mas dependendo de quem tá na quadra, eu às vezes posso jogar de ala armador, que é meio que o intermediário entre o lateral e o próprio armador.
Eu a mesma coisa. Eu posso fazer um armador, mas também posso fazer um ala armador ali.
E vocês disputam posição ou os dois jogam simultaneamente?
A gente joga simultaneamente.
Ah, interessante. Quer dizer, é um estilo de...
Eu acho que é um pouco do basquete atual também. Não tem muito isso de disputa de posições tão clara. Porque dá pra jogar com 5 armadores na quadra, dá pra jogar com 2, dá pra jogar com 1. Dependendo das situações, às vezes a gente quer correr mais, o time tem que ficar menor e mais rápido. Então, acredito que devido à evolução do basquete, essa questão de conflito de posições não existe tanto quanto existia antigamente, assim. Então, os dois jogam junto, tem um outro armador que joga às vezes os 3, tem essas situações no meio do jogo que acaba não conflitando tanto.
E como é que você enxerga essa nova geração em termos de processo evolutivo?
Acho que tem dois lados. O lado positivo da evolução deles é que eles têm acesso a tudo o que eles quiserem saber sobre basquete, sobre treino. Qualquer coisa está no celular, está no computador, está no YouTube, está no Instagram. É só pesquisar que está lá. Eles conseguem aprender. Só que também tem um lado de, com muita informação, fica difícil de filtrar o que realmente importa. Então... quem consegue filtrar o que é importante e o que não é importante tem um salto de evolução muito grande. Tanto fisicamente, em questão de academia, tanto questão de quadra mesmo e habilidade de basquete. Então, acho que os atletas que conseguem realmente fazer esse filtro do que ele precisa e do que ele não precisa, conseguem dar um salto de questão de habilidade de basquete mesmo muito grande.
Entrevistando a Cleide, nossa técnica aqui no vôlei feminino, em categorias de base ainda, ela fez um comentário muito interessante, que ela sempre fala para as alunas que você chega em casa, você tem que treinar. Você mora num prédio, então vai para a quadra. Se não tiver quadra, você vai para a sala da sua casa. Se não tiver, vai para o quarto e você treine, né? E essa mesma teoria vale para o basquete?
Um pouco. Eu acredito muito que eles vão poder falar melhor, porque eles eram as pessoas na quadra treinando mesmo, né? Mas a gente tinha uma rotina realmente muito pesada de treino durante o ano. Então a gente treinava 4 vezes por semana, cerca de 3 horas e meia por dia de treino, contando academia, vitaminas, que são treinos com grupos pequenos ou individuais para alguma habilidade específica, e depois o treino com a equipe. Então, quando eles estavam em casa, eu preferia que eles até descansassem, devido à rotina realmente muito puxada que tinha. Mas uma coisa que eu sou muito a favor e sempre falo com eles é eles aprenderem basquete de outras formas. E a principal é assistindo jogos de basquete, independente do nível. NBB, NBA, Euroliga, universitário, high school, escolar, veterano, qualquer coisa que esteja relacionada a basquete e eles possam assistir e aprender, isso aí eu sou muito a favor de realmente botar na rotina deles de casa, digamos assim. Eu fiz algumas situações de, por exemplo, quiz de regras, fui tentando achar formas de inspirar eles a assistir basquete e tentar aprender um pouco mais sobre o esporte que eles estão jogando para estimular um pouco disso. Eu sou a favor também de fazer treinos a mais, isso aí com certeza, mas como a nossa rotina esse ano foi realmente muito puxada, eu recomendava mais eles assistirem basquete em casa do que treinarem basquete em casa.
E vocês, como é que vocês convivem com essa vontade de chegar a ser um grande jogador de basquete?
Fora os treinos que, tipo assim, o Rogério passava durante a semana, é sempre bom a gente, que nem o Rogério falou, assistir o basquete. Querendo ou não, você assistindo o basquete, você aprende a se movimentar na quadra, a jogar sem a bola, que é o que, tipo, querendo ou não, mais importa no basquete, é você saber se movimentar, se passar bem a quadra. Então, você sabendo isso, você só vai aprender assistindo e treinando. Então, tipo, a gente assistia e refletia isso na quadra. Então, é sempre bom assistir basquete fora da quadra.
Bom, eu já é uma experiência própria, minha família inteira joga basquete, então desde meus 6 anos eu já consumo basquete praticamente todo dia, e eu acho que é uma das melhores maneiras de você poder aprender, é você ver alguém que sabe mais do que você fazendo aquilo, não querendo literalmente te ensinar, mas é você ver o que ela faz naturalmente para conseguir ser quem ela é. Então, você vê um basquete profissional, a gente vê aqui, sempre que eu consigo ver o jogo do adulto, o jogo do meu irmão, que ele joga também na NBB. Sempre que a gente tenta ver pessoas mais experientes do que nós, tentar assistir ao máximo.
Esse lado de ter um irmão praticando também deve ser uma coisa boa numa família, né? Porque isso acaba envolvendo mais ainda.
Sim, eu acho que sim, porque eu até moro com ele, então sempre que a gente se fala, quando eu preciso, ele vem ver meu jogo, ele faz comentário. Ter alguma figura, assim, dentro de casa de alguém que já joga profissional é algo magnífico, assim.
Eu fico impressionado com o que eu vejo na NBA. O que esses americanos fazem, eu nem sei expressar qual é a palavra certa para justificar tudo, o jogo.
É magia a palavra que você está procurando.
Magia, né? Porque é incrível, né? O que o Steph Curry faz é um negócio assim...
mágico.
Ele não cansa de evoluir. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Quer dizer, é um processo evolutivo que eu não sei qual é o limite.
Acho que esse é o segredo, na real, para você chegar lá. Porque eu acho que nem o Curry sabe qual é o limite dele. Ele só está tentando continuar. Eu acho que essa é a maior, digamos assim, prova do atleta. Ele não sabe onde ele pode chegar, mas ele também não vai parar de tentar chegar onde ele não imagina.
Isso é legal, né? Porque eu acho que realmente o lado de você tentar, quer dizer, eu acho que todo esse processo que ele demonstra ano após ano, cada centímetro, cada metro que ele aumenta na distância e cada cesta que entra, sem, como é que se fala aquela bola que entra?
Chua.
Chua. Então é incrível isso. E não é um, né? São vários jogadores que simultaneamente vão evoluindo dentro de um processo que acho que vem desde o Chicago Bulls, né? Então é um processo que evolui no tempo. E você acredita que esse resgate do basquete brasileiro é uma realidade?
Assim, eu vejo muita gente querendo consumir basquete, eu vejo pela minha própria família, por exemplo. Minha família é fanática por futebol. Eu sou de Criciúma, sou natural de Sara, na real, né? Mas eu fui criado em Criciúma. Inclusive, queria mandar um abraço pra minha família que vai estar assistindo aí. lá em Criciúma, mas minha família é fanática por futebol. Criciúma é fanático por futebol. Só que nesses últimos tempos, muito por conta de eu estar no meio do basquete e meu padrasto também estar no meio do basquete, minha família consome basquete quase que naturalmente agora. Assiste NBA, assiste NBB, todos os meus jogos, os jogos do meu padrasto, vocês pedem o link de transmissão para assistirem os jogos. Então, eu acho que o Brasil está longe de chegar em realmente se igualar com nações que são apaixonadas por basquete. Um pouco por culpa do futebol, não culpa de ser culpa do futebol, mas pelo futebol ter uma cultura muito grande no Brasil e é impossível passar ele. Eu acho que uma coisa que isso aí nunca vai acontecer. Eu acredito que o basquete está crescendo no Brasil, só que a maioria das pessoas ainda sentem um pouco de preconceito com o basquete por não conhecê-lo. Porque eu acho que todo mundo que conhece o basquete e assiste o basquete, é impossível você não gostar de assistir, porque é um esporte que foi feito para ser atração.
A gente não pode negar que o Brasil teve excelentes jogadores e uma seleção que conquistou acho que quase tudo dentro da época do campeonato mundiais, né?
É, com certeza, mas eu acho que esse é um dos problemas também, porque o Brasil, quem conhece, quem, digamos, não assiste o basquete, ainda está preso nesse mesmo time que foi campeão mundial, que foi, digamos, disputou medalha por um ciclo olímpico que foi realmente muito bom, mas não consegue reconhecer que hoje no Brasil existem atletas, se não melhores, tão bom quanto esses jogadores que foram campeões mundiais, mas a evolução do basquete foi no mundo inteiro e o Brasil acabou ficando atrasado. Só que, por isso que ele não consegue chegar no nível, digamos assim, de conquistar medalhas em Olimpíadas e Mundiais tão facilmente contra como Espanha, Estados Unidos, França, que cresceu muito nos últimos anos. Mas se quem fica preso no ideal de que o basquete brasileiro era bom antigamente, conseguir enxergar que o basquete brasileiro é bom hoje também, eu acho que o público do basquete no Brasil vai aumentar muito em questão de visibilidade mesmo.
Eu, acompanhando o NBB há alguns anos já aqui no Paulistano, na grande maioria dos jogos a quadra está lotada. Então eu vejo que vem aí uma geração que começa a curtir efetivamente o basquete. O basquete mudou muito, não dá para comparar a época do Vlamir, a Mauri e outros, Carioquinha na vida e tal, com o que a gente vê hoje a nível de basquete mundial. É outra velocidade, é outra. As jogadas mudaram, a rapidez do jogo é muito maior, os placares são maiores,
sim,
né?
É, hoje, jogo de base, sub 13, tá chegando a 100 pontos. Então, isso era coisa que não existia nunca.
Não existia, nem no profissional daquela época existia.
Exato. É, realmente, mas é o que eu falei, eu acho que o público que tá preso, que realmente precisa, que vai aumentar ainda mais a visibilidade, é esse pessoal que tá com o ideal de que o basquete do Brasil era bom antigamente, e o basquete do Brasil é muito bom hoje. Ele só precisa da visibilidade do, digamos, investimento a longo prazo, no caminho certo, para entregar bons frutos.
Agora, Rogério, me conta o seguinte, como é que você foi campeão brasileiro e foi vice-campeão paulista? Tem alguma coisa errada aqui, né? Conta direito esse vice-campeonato, por favor.
Eu me fiz essa pergunta por alguns dias também.
Então isso é bom.
Eu não
você
sei
deve
se
ter
eu...
várias respostas, provavelmente.
Eu não sei se eu consigo me considerar o melhor time do Brasil, mas eu não sou o melhor time de São Paulo. É um pouco estranho. Acho que um pouco por culpa da ordem que vem os campeonatos, porque o brasileiro terminou antes do paulista, né?
Ah, então é a farra do campeonato que gerou o vice-campeonato, é isso?
Não, eu não diria farra, porque me dou o luxo de ter atletas muito focados no que está na frente deles. E a gente teve um CBI sensacional, onde eu falo por uma semana, mas realmente foi por um ano inteiro, todos os atletas do 15 e os do 14 que subiram para o 15 se mantiveram focados durante todo o processo.
Acredito, tem que ser, senão você não chega lá.
Realmente não chega, eu já tive experiências com outros times que não tiveram 1% do foco que a gente teve nesse brasileiro, só que realmente voltando para o que aconteceu no brasileiro, foi uma semana que é como se a gente não desse a opção para os outros de dar errado para nós. A gente não ia deixar outra pessoa fazer melhor que a gente durante aquela semana. Só que isso também teve um desgaste fisicamente muito grande. Num nível que eu acho que nem eu, nem os atletas estavam preparados para ter esse desgaste. E 4 dias depois do brasileiro, a gente tinha que jogar as finais do Paulista. Então, eu não gosto de dar desculpa, né? Porque os 4 times que estavam na Série Ouro do Paulista estavam no CBI também, passando pelo mesmo
desgaste
que a gente estava passando. Só que, acho que como a gente foi, digamos, o campeão, você tem aquele o corpo fica um pouco mais relaxado. Não no sentido ruim, mas no sentido de, pronto, meu trabalho tá feito, o corpo pensa, né? Então eu não vou precisar fazer isso aqui de novo. Só que 4 dias depois, o corpo precisava fazer aquilo de novo e não estava pronto e nem, digamos, descansado o suficiente para isso. Então, acho que o que mais trouxe essa derrota no... Eu não vou falar derrota, eu acho que o que trouxe o vice-campeonato foi realmente o desgaste mental e físico do time de... Você chegou no ápice há uma semana atrás e uma semana depois você tem que tentar chegar no ápice de novo. E o corpo não, meio que não consegue responder. Não acha que foi por conta de estratégia ou por conta que o nosso basquete não era melhor que o basquete deles? Não acredito que seja por isso. Claro que o Pinheiros tem o mérito deles de ganhar, isso eu não posso tirar deles. Eles foram campeões paulista.
Nas duas competições, o nosso rival de final era...
Pinheiros. É, igual a gente teve o nosso mérito de ganhar deles.
Sim,
no brasileiro, eles tiveram o mérito de ganhar da gente no paulista. Isso aí é mérito deles. E vamos nos encontrar novamente no estadual. Então, tá 1-1 agora. Digamos assim, finais, a gente vai tentar desempatar agora na próxima semana.
Teremos algum jogo aqui no Paulistano?
Não temos sede ainda pro estadual. Deve sair nessa próxima semana, até, digamos, segunda-feira deve sair a sede do estadual.
São 4 times que estão nas semifinais?
4 times, quadrangular.
2 do interior, 2 de São Paulo.
Isso, aí joga todos contra todos.
E normalmente é um local só para todos os jogos?
Exato, essa fase final, sim. Por exemplo, a Série Ouro do Paulista foi no Pinheiros. E a fase final do estadual vai ser em um ginásio só, em um local. Joga 3 dias no mesmo ginásio.
Bom, agora você falou uma coisa que eu achei interessante. Quer dizer, que nós somos campeão brasileiro na casa do Pinheiros.
O Campeonato Brasileiro foi em Belo Horizonte.
Ah, tá bom.
A gente ganhou em Belo Horizonte e o Pinheiros foi campeão paulista na casa deles.
Ah, isso também é uma diferença, né?
Sim,
um campo neutro,
certeza.
E um campo com toda aquela torcida deles. O Pinheiros é um clube fantástico na estrutura esportiva aqui também, tanto ou até maior que o do Paulistano, mas a gente está chegando lá, em vários aspectos de esportes variados. E João Iago, como é que foi participar dessas finais, assim, primeira de cada um?
Ah, para mim foi a primeira final de um paulista, também do brasileiro. Mas é um sentimento único, mas tipo, o sentimento da derrota é pior. Eu ficaria muito mais feliz com o sentimento da vitória, com o sentimento igual a gente saiu de Belo Horizonte, chegar aqui com o título do CBI e com o título do Paulista, pra mim ia ser perfeito.
É, eu acho que também é muito do que o Iago falou, mas sobre as ordens do campeonato, eu acho que é um problema isso no Brasil, de você ter um campeonato a nível estadual, depois o campeonato a nível nacional. Então, você fala, sou campeão brasileiro, o corpo relaxa mesmo, e quando a gente tava nas finais assim do Paulista, deu pra ver que tava todo mundo meio cansado, não tava correndo tanto... Era outro time, eu vi outro time ali, diferente da final do CBI. Então, acho que também é um dos bons motivos da gente ter ficado em vice.
Mas eu aí tô com o Rogério, eu acho que uma coisa não pode inviabilizar a outra realmente, né? Campeonato é campeonato, e esse é o que faz o atleta se tornar um membro, criar história, e é isso que o Paulistano também busca. 2026, como é que vai ser?
Bom, falando por mim, eu acredito que está um pouco incerto as situações para 2026. Acredito que devam continuar como 2025, né? Digamos, cara técnico com a sua categoria mesmo. Questão de time mesmo, né? É uma coisa que está incerta ainda. Normalmente isso aí se acerta para final de dezembro. Mas expectativas acho que se igualam a 2025, né? O nosso sub-14 desse ano ficou na mesma posição do nosso sub-14 do ano passado, digamos assim, a história começou a se repetir nesse sentido, né? Mas acredito que a expectativa e o que a gente vai buscar não pode mudar. Não, eu não vou fazer uma reunião no começo do ano diferente da que eu fiz esse ano. Eu vou querer colocar o título do brasileiro, o título do paulista, o título do estadual como referência do que a gente vai buscar. Claro que eu sei que não é fácil chegar em finais, não é fácil. O time sub-15 do Paulistano fez um trabalho perfeito durante o ano para a gente poder chegar até lá. E não é fácil fazer o que a gente fez esse ano. Só que se a gente não busca isso, a gente não vai conseguir nem chegar perto. Digamos assim, o troféu, o título, a medalha de ouro vai estar sempre lá em cima como referência do que a gente está buscando. Isso é independente do ano, independente do time. Claro que cada ano e cada time vai ter seu lado bom, seu lado ruim, e vai mudar um pouco de onde a gente pode chegar. O que a gente busca é sempre o mesmo.
Aqui tem um ponto que é interessante, que nas as categorias, então 14, 15, 17 e assim vai, o jogador ele vai subindo nessas categorias, mas você permanece na sua categoria, né? Então, é uma mudança também de estilos, de companheiros, né? Porque às vezes entram também novos atletas nas equipes. Então, eu acho que esse processo de formação, que é o que você faz, gera esse conteúdo para que eles evoluam. Quer dizer, não resta dúvida aí. E eles também vão enfrentar os desafios de uma dessa nova geração que vai adentrando no basquete, né? Quer dizer, vocês começaram em qual categoria?
Eu comecei em 2016 a jogar.
Ah, então já tá bons anos aí. E você?
É, eu comecei no Sub-11.
No Paulistano, quando vocês entraram?
Esse ano.
Os dois entraram esse ano também?
Não, eu tô desde 2022.
Então já tá na formação de mentalidade paulistana de basquete. Isso é uma coisa boa.
É, acho que cada ano traz uma experiência diferente, tanto para mim com novos atletas, quanto para eles com um novo técnico. Só que eu acho que uma coisa que é muito bem feita no paulistano é que é muito bem ligado. Por exemplo, muitos atletas do Sub-14 desse ano já treinam comigo pelo menos uma ou duas vezes por semana e, digamos, estão mais preparados para o que está vindo no ano que vem. Mesma coisa para os meus atletas do 15 desse ano, que já treinaram muitas vezes com o Miguel, que é treinador do Sub-16 aqui do clube. Então, eles subindo de categoria com o Miguel não é digamos, uma pessoa extremamente nova para eles. É alguém que eles já conhecem, alguém que tá no dia a dia, tá praticamente treinando na quadra do lado que eles treinam, então tem uma convivência já com os técnicos das categorias mais velhas, né? O Renan, que é técnico do Sub-20, foi pro CBI com a gente no Brasileiro, que a gente foi campeão, então ele é um técnico do Sub-20, assistente do adulto, técnico da LDB, e tá lá com os meninos para ajudar mesmo. Então uma coisa que é muito bem feita aqui no Paulistano é essa ligação de técnicos. O próprio Heran foi em vários jogos nossos, chegou a assistir um jogo nosso do Brasileiro. O Demetrios está o tempo todo perguntando sobre como tá as categorias. O Leite assistiu vários treinos nossos também, acompanha, que é o técnico do Sub-13 e 14. Então isso está muito bem ligado aqui no Paulistano. Digamos assim, nenhum técnico é novidade para ninguém, porque a gente está sempre ao redor de todos os técnicos estão sempre ao redor de todas as categorias.
Eu queria agora que você desse, nesse encerramento do nosso bate-papo, a chamada para as finais que vão acontecer agora.
Bom, pessoal, dia 12, 13 e 14 vão ter as finais do estadual. A sede ainda não está definida, mas com certeza vai ter transmissão no YouTube. Então fiquem ligados aí no meu Instagram do Paulistano, Instagram do Iagro Pastre, para poderem acompanhar e torcendo pela gente aí para trazer mais um título para casa.
E vocês? Qual é a mensagem que vocês vão transmitir aí?
Se a gente não sair o campeão do Paulista, a gente vai sair desse estadual. O time vai ser outro, a gente vai entrar com a mesma mentalidade que a gente entrou no final do Brasileiro e a gente vai para ser campeão. Dessa vez a gente não vai sair lá com vice, a gente vai sair com a taça de ouro e trazer mais um título pro Paulistano.
É, eu tô no mesmo pensamento que o Iago, eu acho que o time inteiro também tá de deixar um pouco para trás, não desmerecer o Brasileiro, não se importar com ter perdido, ficado em vice no Paulista, mas passado é passado e estadual agora tem que ser campeão, tentar ao máximo conseguir sair com o ouro.
Então, Rogério, você fica me devendo a informação do local. Vamos torcer para essa gurizada realmente trazer mais um título.
Eu só queria dar um adendo antes de finalizar. Para quem assistiu os jogos não só os jogos, mas as premiações, tanto do Brasileiro quanto do Paulista, deu para ver que nosso ala pivô, o Henrique, foi MVP da final e reboteiro do Campeonato do Brasileiro. O nosso lateral Michel foi o melhor ala do Paulista e o nosso pivô Lázaro foi o melhor pivô do Paulista. E eu acho que eu quis trazer o Iago e o João hoje, porque eu acho que os três receberam prêmios individuais e realmente foram destaque, só que a gente não foi campeão, digamos, chegou na final só por conta dos três. O Pastre fez um Campeonato Brasileiro excepcional, ajudou a gente a chegar em tudo que a gente conseguiu conquistar, ele fez, digamos, uma parte gigantesca do processo. E o Iago, nesse final de semana agora, na série do Paulista, fez um final de semana incrível, eu não consegui nem descrever e acho que eu nem consegui falar com ele ainda o quão importante ele foi, não só durante o ano, mas nessa final aqui agora ele realmente subiu o nível dele em algo muito grande. Então eu queria deixar esse adendo aos dois, que eles estão aqui exatamente para poderem serem vistos. Às vezes não ganha premiação, não é a quinteta ideal, mas tem uma importância tão grande quanto quem tá lá e quem, digamos assim, tem uma mídia maior, assim, consegue ter isso. Eu trouxe os dois aqui exatamente para eles poderem ter essa visibilidade, porque eles merecem, não estão aqui à toa. Estão aqui porque eles merecem mesmo.
Eu só enxergo que ele aumentou a responsabilidade total em vocês, então vamos lá, hein? Vou assistir esse jogo aí.
Mas eu vou aumentar a responsabilidade em você agora. Eu queria te agradecer pela oportunidade do começo do ano até agora, por você ter melhorado, porque eu tinha uma cabeça muito fraca, eu me estressava muito fácil, você sabe disso. Mas você conseguiu transformar isso em mim, eu queria te agradecer muito, Rogério. Muito obrigado. Só tenho a te agradecer.
O prazer foi meu.
Eu também queria agradecer muito o Rogério, eu gostei, achei impressionante a evolução que eu tive esse ano, e eu devo isso a ele, porque eu acho que grande parte dessa evolução que eu tive foi também pelo Rogério, de toda a ajuda, sempre a gente conversava, e eu acho que, por mais que a gente seja jogadores, eu acho que grande parte da responsabilidade da gente ter sido campeão e da gente ser quem a gente é dele.
Bom, Rogério, só resta eu te dar os parabéns, porque eu acho que dois depoimentos desse naipe realmente dão uma certeza de um caminho certo que você está trilhando aqui no Paulistano. Parabéns, viu?
Valeu, muito obrigado. Eu queria agradecer também, não só os dois, mas todo mundo que estava no Brasileiro, estava no vice-campeonato, todos do 15 e do 14 que fizeram parte do nosso ano.
Com certeza.
Eles fazem parte dessa história e no começo do ano eu pedi para eles darem tudo de si, porque esse time podia entrar na história do Paulistano, e eles foram lá e entrar na história com o primeiro campeonato brasileiro da história do clube na categoria sub-15. Então eu pedi para eles colocarem o nome deles lá na história do clube, eles foram lá e colocaram mesmo. Então queria só agradecer a oportunidade de estar sendo técnico de meninos tão incríveis. Eu queria também agradecer toda a diretoria, todo o departamento esportivo do clube, toda a comissão técnica que estava comigo, tanto durante o CBI, mas durante o ano inteiro, que me ajudou demais. Eu sei o quanto a diretoria foi importante, tanto na contratação de atletas, quanto entregar o melhor hotel, a melhor alimentação, a melhor estrutura para a gente treinar todos os dias. O pessoal do esportivo foi muito importante também, todo mundo que está ali no andarzinho ali debaixo do prédio. Vocês são excepcionais. E a comissão técnica, não tenho nem o que falar, vocês fizeram um trabalho excepcional durante o ano inteiro. Então, meu muito obrigado a todos que fizeram parte desse ano.
Parabéns, viu?
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.